Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligadinho na Unijuí FM 106.9 neste sábado, 11 de outubro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com o prefeito de Ijuí, Fioravante Balin, com destaque a respeito de um novo projeto que será implementado no município, Desenvolvimento Econômico e Espacial no Rio Grande do Sul, que tem convênio firmado entre a Unisinos e a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de Investimento. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e entrevista com o gerente do Sesc de Ijuí, Ronaldo Soares, que divulga a campanha Sua Solidariedade é um Prato Cheio, do Mês Brasil Sesc.
A voz do cidadão.
Converso agora com o prefeito municipal Fioravante Balin, a respeito do projeto Desenvolvimento Econômico e Espacial no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber como o projeto irá se desenvolver em Ijuí, prefeito.
Nós tivemos, na semana que passou, um encontro muito importante aqui no gabinete com lideranças locais ligadas aos setores associativos, especialmente o reitor da Unijuí, Martinho Kel, da Associação Comercial Valdo Joel de Moura, do Sindilojas Antônio Quatrim, e demais lideranças associativas do nosso município, juntamente com a nossa equipe de secretários ligados ao desenvolvimento econômico e articulação interinstitucional, com assessoria e também integrantes, professores da Unisinos, onde eles têm um projeto piloto de adotar uma metodologia de trabalho e de diagnóstico sobre o desenvolvimento regional das regiões do nosso estado. E Ijuí foi escolhido para ser como um dos municípios do estado a realizar esse trabalho, integrado com uma ONG americana, a Global Urbano Desenvolvimento, que tem e teve aqui o professor Mark Weiss, que é um dos coordenadores desse projeto, desse convênio estabelecido. E desde então nós apresentamos, evidentemente, dentro desse projeto que é o Desenvolvimento Econômico e Espacial do Rio Grande do Sul, colocamos a nossa realidade aqui em Ijuí com respeito à realização das feiras, bem como o processo de desenvolvimento e também dados, informações importantes sobre a realidade socioeconômica de Ijuí e que tem uma convergência, uma relação muito forte com a região. Nós tivemos e tivemos realizando a última Tecnova, e nessa Tecnova o tema justamente é implementar um ecossistema empreendedor, que aliás está no nosso plano de governo municipal, firmado justamente na integração entre os poderes públicos, o setor universitário e também a classe organização associativa, que diz respeito à classe empresarial e lideranças dessa região. E nesse sentido, o projeto que tem como objetivo que é justamente potencializar a eficácia da política industrial do estado, em função de aptidões regionais, nós com certeza vamos participar e estaremos participando desse projeto, desse diagnóstico, para que a gente possa fazer e nos dar suporte para que a gente possa integrar ainda mais o desenvolvimento regional como uma das metas do trabalho integrado que deva ser realizado daqui para frente. Então, nos sentimos muito orgulhosos de participar desse projeto, desse estudo, integradamente com a Unisinos e essa ONG a nível dos Estados Unidos, contemplando em Ijuí essa região com essas informações, e nós reforçamos nesse dia que realmente a inovação, bem como também o empreendedorismo, é uma das metas que deveremos perseguir e introduzir tanto no setor público como no setor privado, essa metodologia, essa ferramenta para o desenvolvimento das nossas empresas, do poder público e, consequentemente, da nossa comunidade local e regional.
Uhum. Prefeito, como se dará, então, um levantamento das informações sobre o planejamento econômico e social do município de Ijuí?
A professora Vivian Adami, da Unisinos, ficou de fazer uns contatos com as lideranças locais, o Conselho Municipal de Desenvolvimento, que participou do encontro, o Conselho Regional de Desenvolvimento e também por parte dos municípios da região da Muplã, para que justamente nos próximos dias, nos próximos meses, possam ter essa oportunidade de poder realizar esse estudo, enfim, essa interlocução e essa inter-relação do município, bem como da Unijuí, da ACI, do CODEME, do CORED, enfim, de todas as organizações que integram as instituições para que trabalhem especialmente nessa questão do desenvolvimento sustentável e também tendo, evidentemente, sempre o viés e a relação com a questão ambiental. E isso interligado, evidentemente, que pela realidade que estamos vivenciando hoje, com aspecto da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, que fazem parte do nosso dia a dia. E que, aliás, o empreendedorismo, que também foi um dos temas nessa última Tecnova, nós já temos a confirmação de várias escolas municipais que iremos adotar esses conteúdos na formação escolar dos nossos alunos das escolas fundamentais do município agora para 2015. Essa formação através de uma parceria e de um convênio que estaremos estabelecendo com o SEBRAE. Então isso tudo faz com que a gente possa fomentar ainda mais essas ferramentas e, sem dúvida nenhuma, esses dados e informações serão repassados aí nos próximos meses. E mais adiante eu acredito que poderá haver um convênio interinstitucional do município, também com as instituições de Juiz, com a própria Unicinos, para que a gente possa fomentar ainda mais o desenvolvimento regional e fazer com que essa região também evolua muito mais e possa efetivamente nós termos esse avanço significativo nessa área e em todas as áreas da economia que se está abrangendo aí nessa região da Muplã especialmente.
Com certeza. Um dos principais objetivos, então, do projeto é essa proposta e conjunto de ações para o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Mas é só o sustentável e também apenas o industrial?
Nós temos que alicerçar justamente também o desenvolvimento humano, acima de tudo. Uhum. Para além do econômico, do social, do cultural, enfim, político. Ou seja, nós estamos e precisamos ter uma visão da economia com uma dinâmica produtiva e desenvolvida para que, através da sustentabilidade, nós possamos avançar ainda mais na qualidade de vida que todos nós queremos e desejamos. Em última instância, é a pessoa, o ser humano, que precisa se avançar nessa qualidade de vida que todos trabalhamos nessa realidade. E isso, evidentemente, nós temos que implementar essas ferramentas a partir desse estudo, da metodologia utilizada dentro da economia sustentável, destacar essa inter-relação regional entre as instituições, para que todos nós possamos pensar o futuro dessa região. Não pensarmos especificamente nos municípios onde nós residimos, mas também através dessa organização e desses exemplos, dessas práticas, dessa ONG aí que vem junto ao Estado fazer esse estudo, poder incluir também novas ideias, novas ações no movimento, eu diria, do desenvolvimento regional. Isso é muito importante, aliar aqui com o movimento étnico, que é uma das estratégias onde nós temos isso muito forte aqui, esse movimento étnico associativo, e utilizar essa ferramenta, eu diria, cultural, para que a gente possa potencializar o desenvolvimento como um todo da nossa comunidade regional. Esse é o nosso desejo e, com certeza, o desejo das instituições que estão hoje integradas e vão estar integradas também a esse estudo que será realizado agora aí nos próximos meses.
Uhum, com certeza. Então, essas ações já têm se desenvolvido no município e tendem aí a melhorar, então, né, prefeito?
Com certeza. Com isso, nós estaremos potencializando, consolidando a parceria que temos em Juí, a integração muito forte público-privada. Veja só, qual o município que tem 3 feiras anualmente que impactam muito no desenvolvimento local e regional? Dificilmente temos, no Brasil, 3 feiras com essa magnitude, que é a Feira de Negócios da Indústria de Juí, que é a Tecnova e agora a Expo Juí Fenadi. Então nós precisamos nos orgulhar disso e potencializar essa união, essa integração, para que a gente possa fortalecer ainda mais os laços entre as instituições e as pessoas e potencializar o desenvolvimento em nossa comunidade e essa região, com certeza, para construir novos caminhos e avançar aí na prospecção do desenvolvimento não só sustentável, mas também da qualidade de vida da nossa gente.
Com certeza, então, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Boas ações nesses desenvolvimentos dos projetos aí.
Notícias da semana.
Prefeitura de Juí trabalha para agilizar asfaltamentos na cidade. Com a melhoria nas condições climáticas, são retomadas as obras de asfaltamento da Avenida Perimetral Norte de Juí. Conforme o secretário municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Trânsito, Ubiratã Ertal, o trabalho começou na região, na ERS 155, e segue em direção ao bairro Alvorada. No momento, a pavimentação está nas proximidades do entroncamento da Rua 13 de Maio. Ertal avalia que se as obras seguirem nesse ritmo, vai ser possível concluir o asfaltamento da Perimetral Norte antes do prazo estipulado de 8 meses. Sobre obras em vias públicas e juienses, o responsável pela Esmodutran também fala da preocupação com a necessidade de reparos urgentes nas valas feitas para serviços de água e esgoto. Biratão Ertal comentou que o Poder Executivo pressionou a Corsan para que as obras fossem agilizadas na Rua 15 de Novembro, área central, nos locais das valas antes do início da Expo Juí Fenadi, que começou nesta sexta-feira. A Corsan já informou que tem como prioridade recuperar o asfaltamento nas valas, porém depende das condições climáticas.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mobilizado durante o final de semana para as eleições 2014, o Ministério Público Eleitoral Gaúcho recebeu cerca de 137 denúncias de santinhos e panfletos em locais de votação. Destas denúncias, 61 foram de boca de urna, veiculação de propaganda e transporte de eleitores. Eles foram encaminhados para a Brigada Militar. O Gabinete Eleitoral prestou atendimento a 85 promotores eleitorais. Além disso, o MP acompanhou sessões especiais de presos provisórios e adolescentes em medidas de internação. Para o coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral, José Seabra Mendes Júnior, o resultado do trabalho realizado foi extremamente positivo.
Houve uma participação maciça do eleitorado, a sociedade se envolveu, participou ativamente. Tivemos alguns episódios isolados de crime de boca de urna que foram reprimidos com as prisões em flagrante, e nós estivemos também visitando o plantão do Foro Central para acompanhar as audiências que eram realizadas instantaneamente depois das prisões. Então, o balanço é extremamente positivo. Acredito que o país dá mais um passo no sentido do aperfeiçoamento do seu regime democrático e ficamos agora na expectativa de termos também um segundo turno bastante tranquilo.
A equipe do Gabinete Eleitoral visitou também o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, que monitorou irregularidades em todo o estado. A informação é que durante as eleições ocorreram cerca de 30 prisões por condutas proibidas.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Enem terá 15 mil candidatos idosos. Não são apenas os jovens que estão buscando educação no Brasil. Os idosos estão procurando cada vez mais, desde o ensino básico até o ensino superior. Alguns realizam o sonho de fazer a segunda graduação em uma área que sempre lhes despertou interesse. Outros alcançam a meta de aprender a ler e escrever. Neste ano, 15,5 mil idosos fizeram a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. O número de inscritos com 60 anos ou mais cresce anualmente. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no ano passado, esses inscritos somaram 10,9 mil e, em 2009, 4,7 mil. O aumento de idosos está sendo identificado em várias instituições de ensino superior. São pessoas aposentadas que, por vezes, já têm diploma de ensino superior e buscam outros cursos. Procuram uma mudança de carreira ou a realização de um sonho, diz o Superintendente-Geral de Educação à Distância do Centro Universitário IESB, em Brasília, Francisco Botelho. Luiz Pereira de Souza, de 84 anos, sapateiro aposentado, realiza o sonho de aprender a ler e garante: "Estou me dando muito bem." Luiz entrou neste ano em um grupo de alfabetização de adultos no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, no Distrito Federal. Quando as aulas começaram, já sabia ler alguma coisa e escrevia o nome. Agora, ele, que é evangélico, consegue ler a Bíblia. alfabetizadora conta que esses alunos procuram outro modo de vida, outro conjunto de pessoas, uma vida em que tenham representatividade. Quando chegam, necessitam de carinho, atenção. Não é mais para entrar no mercado de trabalho, mas para se comunicar. É um sonho de aprender, explica a coordenadora do curso do programa DF Alfabetizado, Eva Lopes. A alfabetização muda a vida. Tive uma aluna que aprendeu a ler comigo, com mais de 80 anos. Ela me disse que começou a se deslocar mais quando aprendeu a ler a palavra Paranoá e sabia que ônibus devia pegar, comentou a coordenadora. Os idosos são hoje no país 26,3 milhões, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa 13% da população. A expectativa é que esse percentual aumente e que em 2060 chegue a 34%, segundo previsão do próprio IBGE.
Boletim Rádio Web.
As redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram são cada vez mais utilizadas como um canal de comunicação entre empresas e os clientes. Atenta a esta tendência, a Associação Gaúcha de Supermercados vai promover um seminário para debater o impacto da interação digital e da exposição na mídia. Segundo o presidente da AGAS, Antônio César Longo, o objetivo é esclarecer os empresários para que eles possam tirar o maior proveito destas ferramentas.
O nosso objetivo é que realmente esse canal seja muito bem utilizado, né, pelas empresas como comunicação, divulgação, e que o consumidor também que tenha mais um espaço, né, para suas reivindicações, protestos, sugestões.
Segundo César Longo, o grande alcance das redes sociais exige cautela por parte das empresas. Por isso, o seminário vai contar com convidados especialistas nas áreas do direito e da comunicação. O evento será no dia 14 de outubro, às 2 horas da tarde, no Hotel Deville, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail eventos@agas.com.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Então, a respeito da campanha Mesa Brasil, ela iniciou novamente no dia 1º de outubro. Então, você pode comentar comigo, Ronaldo, como vai acontecer até o fim de outubro e como essa campanha vai se estender, como estará acontecendo?
Bom, nós estamos, então, com a campanha, então é um prato cheio, sua solidariedade é um prato cheio. Esta campanha é uma campanha corporativa no SESC no Estado, nas 6 cidades que compõem o Mesa Brasil. E o objetivo principal é conscientizar as pessoas realmente que façam uma doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às entidades que são cadastradas no programa Mesa Brasil. Aqui em Juiz nós temos em torno de 15 entidades cadastradas, aproximadamente 1.090 pessoas atendidas mensalmente. Então nós convidamos a todas as pessoas que façam a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Essa campanha vai se estender até o dia 31 de outubro e essa doação pode ser entregue então na sede do Mesa Brasil ou mesmo aqui na unidade do SESC.
Como outras entidades como o comércio poderão fazer para participar também doando alimentos ou alguns outros itens para que essas 15 entidades sejam beneficiadas, Ronaldo?
Bom, nós temos diversas ações dentro do Mesa Brasil. Um deles, então, é tentar buscar conscientizar as pessoas, as empresas, e algumas ações já estão acontecendo aqui em nossa cidade que as empresas estão realizando as ações internamente e estão repassando ao Mesa Brasil as suas arrecadações. Então, nós convidamos, então, todas as empresas que realizam ações internas, envolvendo seus colaboradores, envolvendo os seus clientes, que possam fazer essa doação, então, do independente da quantidade arrecadada, que possam fazer o programa Mesa Brasil SESC, que nós estaremos fornecendo uma nota fiscal com a quantidade de quilos arrecadados, doados ao Mesa. Então, é um programa maravilhoso que tem obtido excelentes retornos aqui na nossa cidade com relação à alimentação e também vamos além, né? Além dessa campanha do Prato Cheio, o Mesa Brasil também vai propiciar ações educativas dentro das instituições cadastradas e também ações voltadas à gestão de pessoas também de cada entidade.
Uhum. A campanha, então, que é do Prato Cheio, visa apenas a distribuição dos alimentos, não outros itens básicos.
Exatamente. Então, a campanha O Prato Cheio, ela é bem focada, bem centralizada, então é um quilo de alimento não perecível, então, e essa campanha, então, ela vai se estender até o dia 31 de outubro, sendo que esses alimentos, então, eles podem ser entregues junto à rede do Mesa Brasil ou mesmo aqui na unidade do SESC.
Uhum, tudo bem. Onde se concentra a rede?
Nós estamos localizados na Rua da Chácara, fica próximo à Cotrijuí, uma sede ampla lá onde nós estamos com a nossa parte de operacionalização da atividade lá, onde está o caminhão, onde está a parte administrativa. E também aqui na unidade do SESC a gente pode também estar recebendo essas doações que a gente está entregando lá para a organização geral do evento.
Quais são os principais alimentos básicos para doação?
Nós estamos realizando uma assinatura de uma parceria que a gente conseguiu com a cooperativa de Ametista do Sul, que é com relação a suco de uva e suco de laranja. Então estamos aí com o prefeito municipal assinando esse termo de parceria com o presidente da cooperativa, mas nós necessitamos basicamente aí dos produtos gerais, que é o arroz, que é o feijão, que é o leite, então basicamente a farinha também, então qualquer tipo de alimento será muito bem-vindo ao programa Mesa Brasil.
Uhum. Essa campanha do Mesa Brasil, ela já teve andamento no mês de setembro, né, Ronaldo? Não teve início só agora em outubro.
É, na verdade, a gente tem várias ações do Mesa Brasil, a gente fez uma ação pontual ali, que é com relação ao prato cheio, ela tem segmento em vários momentos do ano. Então, basicamente, uma atividade mais completa, digamos assim, que é mobilizar suas comunidades, é exatamente no mês de outubro. Então, até porque a gente vai estar comemorando, passando pela data do dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. Então, nós buscamos, nesse mês de outubro, realmente uma arrecadação maior, envolvendo maior a comunidade, as pessoas, enfim, na questão da solidariedade, que realmente vai beneficiar aí essas... Passando de mil pessoas mensalmente são beneficiadas com o programa.
Tudo bem, então, Ronaldo. Muito obrigado pela sua participação. A gente estará divulgando também essa campanha.
Obrigado a vocês pelo apoio. É fundamental que vocês possam divulgar e ser inseridos juntamente com o SESC nesse programa.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.